municipais do Centrão. Essa reunião está sendo liderada aí pelo presidente da Fiesp, que é a Federação das Indústrias de São Paulo, e o maior objetivo desse encontro com o presidente do Senado é justamente tentar atrasar, tentar adiar o máximo possível a análise da PEC, que termina com a escala 6-1. À tarde, no plenário, a partir das 14h, o plenário do Senado deve votar a medida provisória que garante o piso salarial nacional para os professores da educação básica, valor que está fixado aí para esse piso dos professores em R$ 5.130.
Obrigada pelas informações, Lívia Braz, de Brasília, 6h50.
TMC, quem escuta sabe.
Bruno Rizzi com a gente aqui no Start TMC, muita gente mandando mensagem sobre um outro assunto aqui que está também gerando muita polêmica. Flávio Bolsonaro, nos Estados Unidos, né? Inclusive está nas redes sociais, ele no aeroporto, enfim, a imagem viralizou, desembarcou em Washington, mas não há confirmação, pelo menos neste momento, agora são 6h51, de algum encontro oficial, enfim, na agenda com o presidente dos Estados Unidos, atual presidente Donald Trump. Qual que é a situação, Bruno Rizzi? A gente observa que tem muita gente dando pitaco nas redes sociais sobre essa polêmica.
É isso, a viagem virou um evento, né? Até mais cedo eu lia, já saiu até o cardápio do que Flávio Bolsonaro comeu no avião, na classe executiva. O pessoal tá em cima aqui, tá acompanhando, claro, porque foi realmente uma agenda que o próprio Flávio e seu time desenrolaram ali nesses últimos dias, mas pelo jeito, assim, chutaram muito alto. Pode ser realmente que encontre com Donald Trump, ele é um senador da República, a gente tem que lembrar disso, não tem nenhum absurdo nesse encontro. O próprio governo falou também que não vai se meter nessa história, mas assim, pô, a primeira informação foi que Flávio iria para os Estados Unidos para um encontro com Donald Trump.
Bruno Rizzi, 6h52, a gente já volta nesse assunto, informação importante, 6h52.
Breaking News TMC.
6h52, a Polícia Federal cumpre neste momento mandados de busca e apreensão contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A operação investiga aportes de recursos do Rio Previdência em fundos ligados ao Banco Master. A informação que nós temos é que 10 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro, também no Distrito Federal. E foram expedidos, então, pelo ministro André Mendonça, que é do Supremo Tribunal Federal. A gente vai ao vivo com Gustavo Sleman, que tem informações para a gente a esse respeito. Sleman, com você.
É isso, pessoal. Agora os agentes da Polícia Federal já cumprem esses mandados de busca e apreensão mais uma vez na cobertura no apartamento de luxo do ex-governador do Rio, Cláudio Castro, num condomínio aqui na zona sudoeste do Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca. Essa investigação que traz aí uma apuração sobre essa questão dos repasses feitos pelo Rio Previdência, que é o fundo que cuida dos pagamentos de aposentados e pensionistas aqui no estado fluminense, para o Banco Master, né? O conglomerado aí do banqueiro Daniel Vorcaro, isso em diferentes ocasiões. Segundo as primeiras informações e investigações também à época, foram cerca de 3 bilhões de reais que o governo do ex-governador Cláudio Castro repassou aí ao Banco Master por meio do Rio Previdência e também outros fundos ligados ao Banco Master. A gente está acompanhando de maneira paralela porque já haviam outros movimentos de investigação quanto a esses investimentos, como, por exemplo, uma comissão parlamentar de inquérito na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e também mudanças internas no Rio Previdência, assim que o governador em exercício, Ricardo Couto de Castro, assumiu o Palácio Guanabara de maneira interina com a renúncia de Cláudio Castro em março. E aí você teve mudanças na gestão do Rio Previdência, inclusive a mudança na administração financeira de aportes e recursos do Fundo Estadual de Aposentados e Pensionistas. A gente está em contato com a defesa do ex-governador Cláudio Castro, que afirma que ainda está a caminho do condomínio na Barra da Tijuca para trazer mais informações. Nossa equipe também em deslocamento, mas o que a gente já tem de informação, além da questão dos mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e no Distrito Federal, que tem como alvo o ex-governador Cláudio Castro e outras pessoas, além também de toda essa investigação da Polícia Federal, foi autorizada pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, é que os agentes estão neste momento na cobertura de Cláudio Castro para cumprir esses mandados. A gente lembra, claro, que Cláudio Castro já foi alvo de uma outra ação da Polícia Federal no início do mês, aí dessa vez em uma ação relacionada à Refit, a antiga refinaria de Manguinhos, que teve como alvo ele, outros membros da então cúpula, alta cúpula do governo do Rio de Janeiro e do Poder Judiciário, sobre favorecimentos a Ricardo Magro e a sua empresa. Ricardo Magro, que é o dono da Refit e é considerado foragido, está inclusive listado na difusão vermelha da Interpol. Então agora Cláudio Castro volta a ser alvo de mandado de busca e apreensão, dessa vez não por causa da Refit, mas sim de investimentos suspeitos do Rio Previdência ao Banco Master. A gente, claro, vai trazer atualização ao longo da programação com nossa equipe também direto lá do Península Condomínio, onde Cláudio Castro mora, está sendo alvo de mandado de busca e apreensão da Polícia Federal.
Obrigado pelas informações. Então, a equipe da TMC em deslocamento. Daqui a pouco tem o TMC 360 e claro que esse assunto vai ser abordado com a nossa equipe de reportagem também. 6h56, Bruno Riz, a gente falava sobre Donald Trump, a situação envolvendo o presidente dos Estados Unidos e essa polêmica com o Flávio Bolsonaro.
Pois é, se a ideia da agenda, que era até o que eu ia comentar aqui, era tirar o foco da questão do Banco Master, dos envolvimentos ali, da relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, a operação agora vem e acaba realmente sendo novamente um revés ali, afinal, Cláudio Castro é um aliado aí de Flávio Bolsonaro, de Jair Bolsonaro. Isso acaba sendo realmente uma questão complicada ali para Flávio Bolsonaro, uma vez que os noticiários vão ficar inundados com essa questão. Vamos acompanhar aí como desenrola ao longo do dia, em paralelo à agenda de Flávio nos Estados Unidos aí entre hoje e amanhã, para ver o que se sobressai mais dentro dessa questão, para ver como sai essa estratégia de Flávio Bolsonaro nessa viagem paralela às operações que ocorrem aqui no Brasil.
Veremos. 6h57. A seleção brasileira inicia oficialmente a preparação para a Copa do Mundo na Granja Comari, em Teresópolis. Os jogadores se apresentam para avaliações médicas e começam os treinos antes da viagem aos Estados Unidos. A gente vai falar sobre isso, né?
Vai porque falar assim, inclusive.
Já tá começando um agito aí.
Eu tenho informações sobre Copa do Mundo, sobre seleção brasileira na Granja Comari, a gente vai acompanhar de perto. Existe ainda a dúvida sobre quais jogadores vão chegar um pouquinho depois, por conta das viagens, e a situação do Neymar também. A gente contextualiza aqui, ele tem dores na panturrilha, vai se apresentar normalmente, a tendência é que não seja nada grave, mas enfim, também tem essa informação. E o Léo Pinheiro muito rapidamente vai trazer informações, então daqui a pouco a apresentação do Brasil, é isso, né, Léo?
É isso, muito bom dia, um abraço a todos da TMC. A apresentação acontecerá amanhã, nesse primeiro momento, Carlo Ancelotti.
6h58, foi eu então com as informações aqui, o Léo entra no 360, são 26 convocados e Neymar é dúvida, tem dores na panturrilha, sobre como vai ser a recuperação dele nos próximos dias. Ele vai para a Copa do Mundo, obviamente foi convocado, um dos selecionados por Carlo Ancelotti, e a gente vai acompanhar tudo porque Copa do Mundo é aqui na TMC.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
6h58, não dá tempo para mais nada, o Start TMC fica por aqui, muito obrigada Tebas, Rizzi e ouvinte.
Valeu Fernanda Rizzi, vem aí o TMC 360 com Joana Trepto e Felipe Bueno.
Valeu.
Start TMC, tudo mais cedo, o start pro seu dia, quem escuta, sabe.
Faltam 16 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro. Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Desenrola, desaperta, descomplica. Tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola. Novo Desenrola Brasil, o programa do governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta.
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Descomplica.
Novo Desenrola Brasil, saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e governo do Brasil.
TMC 360, traduzindo, muito completo, passa por tudo, quem escuta sabe.
7h, muito bom dia, o TMC 360 está começando agora. Hoje é terça-feira, dia 26 de maio de 2026. Uma ótima terça para você, uma ótima semana que ainda está no comecinho. Para você, ouvinte, para você, telespectador, você que acompanha a TMC e que está sempre ligado aqui conosco no TMC 360. E quem é conosco? Eu sou a Joana Trepton e ele é o Felipe Bueno. Bom dia, Felipe.
Bom dia, Joana Trepton. Bom dia a você que está nos acompanhando. Seja bem-vinda, seja bem-vindo para este 360 desta terça-feira, dia 26 de maio. O mês está acabando. Gente, o ano já está chegando na metade. Daqui a pouco tem Copa do Mundo e tudo mais, sem falar nas eleições no segundo semestre. Bora então para os destaques do noticiário.
Relatório da PEC que prevê o fim da escala 6x1. Teve pedido de vista ontem. Após meses de discussão, dúvidas, muita divergência, governo e Câmara fecharam acordo para reduzir a jornada de trabalho para 40 horas semanais. Rafaela Soares.
Se aprovada nas próximas etapas da Câmara e do Senado, a PEC prevê redução gradual da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem redução salarial. O parecer também determina que acordos e convenções coletivas incompatíveis com as novas regras percam validade 60 dias após a promulgação do texto. A medida pressiona sindicatos e empresas a renegociarem jornadas e escalas de trabalho.
E um pedido de vista adiou a votação do fim da escala. Estava tudo indo por um caminho, de repente, pá, parou. O deputado Maurício Marcon, do PL, pediu mais tempo para análise e travou a PEC. Onde? Na comissão especial que está discutindo esse assunto. Apesar da pausa, esse atraso deve ser curto. A votação deve ser retomada amanhã, com previsão de chegar ao plenário da Câmara, já na quinta-feira. O acordo gerou reações imediatas, né? Representantes de vários setores produtivos devem se reunir hoje com o presidente do Senado para tratar da proposta sobre o fim da 6x1. É isso de Brasília, Lívia Brás.
É, o objetivo dessa reunião é justamente tentar atrasar a transição da redução da jornada de trabalho. Desde o início da discussão do fim da escala 6x1, os empresários vêm manifestando preocupação com possíveis prejuízos caso essa medida seja aprovada.
Nova crise na pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o senador procurou o dono do Banco Master para cobrar o restante do dinheiro que tinha sido prometido para o filme Dark Horse. O encontro aconteceu depois que o banqueiro já tinha sido preso em uma operação contra fraudes financeiras.
Bom, e o STF analisa hoje um recurso da PGR, Procuradoria-Geral da República, contra a decisão do ministro Flávio Dino, que acabou com a aposentadoria compulsória como punição máxima para magistrados. O julgamento é um desdobramento de um caso de março, quando o ministro anulou uma punição aplicada a um juiz acusado de irregularidades administrativas, isso no Rio de Janeiro.
O governo federal assinou decreto que estabelece um subsídio de 44 centavos por litro da gasolina para tentar conter os efeitos da alta do preço dos combustíveis. Luísa Mutoni.
Pois é, essa medida foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União e terá validade de 2 meses. Esse subsídio vai ser pago diretamente aos produtores e importadores de gasolina por meio da Agência Nacional do Gás Natural, Petróleo e Biocombustíveis.
Deve ser retomado daqui a pouco o julgamento de Jairinho e Monique Medeiros pela morte do menino Henri Borel, no Rio de Janeiro, após um primeiro dia travado por manobras da defesa. A sessão de hoje foca nos depoimentos das primeiras testemunhas, como um médico legista e um perito que analisou o caso.
Nas notícias internacionais, depois dos ataques no sul do Irã, os Estados Unidos dizem que um acordo pode levar mais alguns dias para ser fechado. Do lado iraniano, o governo também afirma que o entendimento está cada vez mais longe, apesar de alguns avanços nas negociações.
O Flamengo enfrenta hoje o Cusco do Peru pela Libertadores, já classificado em primeiro lugar do grupo. O rubro-negro entra em campo para tentar garantir a melhor campanha geral da primeira fase, enquanto o time peruano cumpre tabela, já está eliminado.
O TMC 360 está no ar com a informação que importa para você, de um jeito que você vai gostar de ouvir, ver, saber, entender e compartilhar. 75.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Bom, tem notícia de última hora pra gente abrir o TMC 360. Rio de Janeiro, hein? Cláudio Castro é alvo de uma operação da Polícia Federal contra aportes no Banco Master pelo Rio Previdência. Segunda ação da Polícia Federal em menos de um mês no condomínio do ex-governador do estado do Rio de Janeiro. Vamos à capital fluminense, Gustavo Sileman, tem os detalhes. Bom dia pra você.
Bom dia, pessoal. Bom dia para todos que nos acompanham. Condomínio que fica na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. Condomínio de luxo, de alto padrão. E os agentes da Polícia Federal cumprem, neste momento, na cobertura desse imóvel, agora os mandados de busca e apreensão expedidos contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Eles foram expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, e aí também são cumpridos contra outras pessoas no Rio de Janeiro e no Distrito Federal. A gente lembra que o Rio Previdência esteve envolvido nesse escândalo também de investimentos no mínimo suspeitos, de acordo com as investigações à época, no final do ano de 2025, ao conglomerado do Daniel Vorcaro e também outros fundos ligados ao Banco Master. O Rio Previdência é um fundo destinado ao pagamento de aposentados e pensionistas aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, vem passando por mudanças desde que o governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto de Castro, assumiu o Palácio Guanabara com a renúncia de Cláudio Castro no final de março. E também está sendo alvo de uma investigação na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, com os deputados reunindo assinaturas para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito na Casa Legislativa Fluminense em relação a esses investimentos. São 10 mandados de busca e apreensão expedidos, sendo cumpridos pelos agentes da Polícia Federal. A nossa equipe não tem ainda informação sobre questão de algum mandado de prisão, como aconteceu na última operação contra o Daniel Vorcaro. Inclusive, falando dessa última operação, quando Cláudio Castro foi alvo também, no mesmo condomínio, Península, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste, naquela ocasião, a ação investigava aí possíveis irregularidades envolvendo a Refit, a antiga refinaria de Manguinhos, que é a maior devedora do país, tanto em dívidas para estados, municípios e a União em geral. Naquela ocasião, Cláudio Castro foi alvo de mandado de busca e apreensão. Outros nomes da alta cúpula do governo fluminense que pertenciam aí à gestão de Cláudio Castro à frente do Palácio Guanabara, como ex-secretário de Fazenda e também procuradores, e até mesmo um desembargador do Tribunal de Justiça, foram alvos. E na época, o Ricardo Magro, empresário, dono da Refit, foi alvo de mandado de prisão e aí teve o nome incluído na difusão vermelha da Interpol. Mas enfim, dessa vez a operação é envolvendo fundos do Rio de Janeiro com investimentos ao Banco Master. Interessante, né, a gente notar como tudo se relaciona ao Banco Master ultimamente também. É mais uma ponta do quebra-cabeça. E aí envolvendo o Rio de Janeiro e o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, a gente já está em contato com a defesa do político, que informa que ainda está a caminho do condomínio para prestar mais esclarecimentos e acompanhar também o cliente. A gente lembra que Cláudio Castro renunciou do cargo no final de março, um dia antes do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que cassou aí os direitos políticos dele. Mas Cláudio Castro, desde então, que reabriu um escritório de advocacia no Rio de Janeiro, afirmando, né, que seria, sim, pré-candidato ao Senado Federal.
federal. Enfim, a gente vai acompanhar então as movimentações mais uma vez com a Polícia Federal na cobertura de Cláudio Castro aqui na zona sudoeste do Rio de Janeiro, pessoal.
Tá certo, Gustavo Sleman, obrigado pelas informações. A gente obviamente vai seguir acompanhando direto do Rio de Janeiro e com toda a nossa equipe movimentada. Contexto, Joana Treptow, oitava fase da Operação Compliance Zero. Compliance Zero que começa no fim do ano passado, você que nos acompanha vai se lembrar, que foi quando começamos a descobrir, e nem podemos dizer que terminamos de descobrir, né? Começamos a descobrir não só os grandes problemas do Banco Master, mas a capilaridade, né, das relações de Daniel Vorcaro com mercado financeiro, com setores da política, com setores do judiciário, do mercado. Mercado financeiro eu já falei, né? Enfim, todos os aspectos.
Mas pode falar de novo, porque
posso,
é tanto,
posso falar,
né?
De novo,
pode
porque
falar
é muita
o quadrado,
coisa, né?
Né?
É um quadrado, exatamente. Então. E pois não, pois não, gente.
É por conta de operações como essa, operações como a de hoje, que quando algum dos investigados ou algum envolvido com Daniel Vorcaro disser que nas ligações entre eles, o que se tratava, o negócio deles, se tratava de investimentos privados e dinheiro privado, é algo que não sustenta. O dinheiro de Daniel Vorcaro, o dinheiro do Banco Master, por operações como essa, está provado que não era dinheiro privado, não era dinheiro dele, não era dinheiro captado apenas pelo banco dele. Dinheiro público. Esse caso da Rio Previdência, como de outros, em outros estados, mostram que a gente não está falando só de um banco privado. É uma investigação que encosta desde de zero, como falam no banco, no mercado financeiro, né? Uhum. Desde o primeiro dia, em dinheiro público. A gente está falando de dinheiro de aposentados, dinheiro de pensionistas, a gente está falando de previdência. Então, não é uma discussão do âmbito financeiro, é uma discussão administrativa, é uma discussão política, é uma discussão ética. Cláudio Castro, alvo de duas operações em duas semanas, acho que é isso. Vamos aguardar, então, o desenrolar dessa operação e provavelmente daqui a pouco teremos mais informações para entender o que a polícia descobriu, a Polícia Federal, para que o Supremo Tribunal Federal autorizasse essa nova fase da Operação Compliance Zero cumprida no Rio de Janeiro. Vamos então agora para Brasília, vamos para Brasília falar de um dos assuntos que está mais em alta lá, que é o fim da escala 6x1, está tramitando. Muitas discussões, muitas votações, governo e Câmara então chegaram a um acordo sobre a PEC que põe fim à escala 6x1. Essa medida segue para análise dos parlamentares na Câmara e no Senado. Se promulgada, empresários terão prazo de um ano para se adequar a essas novas regras. A repórter Rafaela Soares tem mais detalhes. Rafa, dia movimentado, né? Teve pedido de vista, adiou a votação sobre o fim da escala, mas por muitos dias, poucos dias. Conta pra gente em que pé está. Bom dia.
É isso, teve até uma confusão ali quando o pedido de vista foi anunciado, porque frustra também governo e Câmara, que já tem um acordo fechado sobre o texto, então a expectativa é que ele seria já aprovado nessa comissão especial. Ontem mais esse pedido de vista oficialmente foi para tentar ali negociar mais pontos sobre esse período de transição, mas deputados da base governista acusam aí de tentar atrasar toda essa discussão, mas o calendário pode ser mantido sim com votação em plenário já na quinta-feira, dia 28. Então, o que essa regra de transição, que é o principal ponto de embate aqui na comissão especial? Essa mudança aconteceria em duas etapas. 60 dias após a promulgação da proposta, a jornada cairia para 42 horas, depois de um ano passaria para 40 horas, então a gente já teria nesse ano o modelo da escala 5x2. O texto também mantém a possibilidade de acordos coletivos para categorias específicas, principalmente aquelas consideradas essenciais, como saúde e segurança. E durante a transição, as empresas vão poder renegociar essa distribuição de horas ao longo da semana, desde que não ultrapassem ali o limite da Constituição. Segundo o relator da PEC, o deputado Léo Prats, a proposta foi construída ouvindo todos os setores envolvidos, seja setores patronais, empresariais e também sindicatos e o próprio governo. Então, essa votação adiada. Mas a expectativa, o cenário é bem positivo na Câmara, né? A gente já tem esse acordo e o governo está confiante que consegue aprovar antes do recesso branco, porque eles entram agora no meio do ano, em férias e depois em agosto já estamos nas convenções partidárias, aí sim as eleições começam oficialmente. Mas a expectativa é que ainda essa semana a gente tenha a reunião dessa proposta lá na Câmara dos Deputados, que aí depois vai para o Senado.
Tá certo, seguimos acompanhando então. E o presidente da Câmara dos Deputados disse que adiantou pontos inegociáveis no texto dessa proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6-1. A declaração de Hugo Mota foi dada numa coletiva depois de um encontro dele com o presidente Lula para acertar os detalhes da proposta que a Rafaela Soares estava descrevendo até agora há pouco. Você acompanha a partir de agora.
Nós estamos garantindo que iremos reduzir de 44 horas para 40 horas semanais. Isso estará no texto do relator. Também para nós é inegociável a questão do fim da escala 6-1. Nós estamos aqui garantindo que os trabalhadores brasileiros passarão a ter, com a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, a redução da escala. Nós acabaremos com a escala 6-1. Garantiremos 2 dias de folga por semana para os trabalhadores. E, além disso, aquilo que também para nós é inegociável, que é fazer tanto a redução da jornada como também da escala sem ter redução salarial.
Bom, e tem também esse período de transição previsto na proposta, né? Ouça o que disse o presidente da Câmara dos Deputados.
Nós colocaremos no texto que 60 dias após a promulgação da PEC, nós já faremos a redução de 2 horas imediatamente. 2 horas imediatamente, 60 dias após a promulgação da PEC. E após 12 meses, mais 2 horas. Então a transição se dará dentro de 1 ano, não mais do que isso.
Vamos continuar ainda na escala 6-1. Empresários devem se reunir hoje com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tentar barrar o acordo da PEC. Lívia Braz. Difícil, né? Bom dia.
Joana, bom dia para você, bom dia, Felipe. Pois é, a gente acabou de ouvir aí na fala do presidente Hugo Mota, né, que lá na Câmara não tem mais negociação, né? E aí o setor produtivo e os parlamentares do Centrão agora migraram para o Senado para tentar, então, negociar isso por lá. Por conta disso, tem um encontro marcado hoje entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também com parlamentares do Centrão e representantes do setor produtivo. E aí, o setor produtivo está sendo liderado pelo presidente da Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E a ideia é essa mesmo, viu? Tentar atrasar, dificultar o avanço dessa proposta que pode se arrastar, inclusive para depois das eleições. Reunião com o presidente Davi Alcolumbre está marcado para parte da tarde. Os parlamentares do Centrão, eles estavam mais tendenciosos a um escalonamento mais longo, de pelo menos 4 anos, para que essa jornada chegasse, então, às 40 horas semanais, justamente para dar tempo das empresas se adaptarem. Só que por conta das decisões que a gente acabou de ouvir aí da boca do presidente Hugo Mota, dos acordos que ele firmou com o governo, esse escalonamento, ele ficou mais complicado de ser negociado na Câmara e deve passar de fato o texto como está, deve ser aprovado de fato, então, na comissão especial. E aí a gente lembra que a previsão é de que ele seja votado na comissão especial amanhã, quarta-feira, no plenário da Câmara, então, na quinta-feira. E aí, no plenário, ele precisa do apoio de 308 dos 513 deputados, lembrando que, como é uma PEC, a votação também acontece em 2 turnos.
Tá certo, Lívia. A gente segue acompanhando e traz mais informações para que você que está nos ouvindo, nos assistindo, tire suas próprias conclusões, se é que você já não tem as suas conclusões. Dependendo, é claro, de que setor você representa, onde você está inserido nessa história, porque essa história, obviamente, alcança muita gente com opiniões diferentes, né? O deputado Alencar Santana esclareceu que já haverá redução da jornada ainda este ano. Vamos ver a declaração do deputado.
O que, eventualmente, um acordo coletivo ou uma lei específica poderá tratar são de categorias específicas, cujo cumprimento da sua jornada ou escala requer algo diferente. Por exemplo, área da saúde. Você tem ali na área da saúde o trabalhador e a trabalhadora que trabalham 12 horas e folgam 36, que nesse acordo coletivo você vai ter uma exceção para ele compensar e garantir a jornada de 40 horas.
Bom, e quem é o deputado Alencar Santana? Você que não está assistindo, está só nos ouvindo, deputado federal, né? Ele é o presidente dessa comissão especial que justamente está analisando, a princípio, esse texto da proposta de emenda.
E o relator da proposta, o deputado Léo Prates, complementou dizendo que existem nesse momento 14 categorias com características particulares que terão um prazo de 2 meses para articular os acordos coletivos e se adequar ao novo texto constitucional.
Estamos dando aí, sob a orientação do presidente Alencar, de Reginaldo Lopes, do presidente Hugo, 60 dias a partir da promulgação para atualização de todas as convenções coletivas e de todas as leis ordinárias. Nós temos 14 leis que regulam categorias aqui no Congresso Nacional. Então essas leis terão que ser necessariamente atualizadas e suas convenções coletivas também para respeitar o novo regramento constitucional.
Bom, e a gente tem uma enquete hoje sobre esse assunto para que você participe e deixe a sua opinião. Você acha que o Brasil está preparado para reduzir a jornada de trabalho? Sim. O trabalhador precisa de mais descanso? Não. Corre o risco de prejudicar a economia. São essas duas possibilidades, sim ou não. E você sabe onde você deve deixar a sua resposta, né? No nosso TMC News BR, que é o nosso espaço no YouTube, que já está lá à sua disposição para você votar, deixar o seu joinha, compartilhar a nossa live. E se quiser também participar do nosso chat com a sua opinião, tá certo? Manda aí o seu recado e eu vou votar agora. Meu voto é secreto, voto todo mundo secreto, mas deixa lá até as 10 horas da manhã, 9h59, a gente está à sua disposição e a gente vai trazendo parciais daqui a pouquinho.
Agora são 7h20.
É Curitiba na sua TMC. É daqui, é pra aqui, é aqui. Só informação que importa pra você.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui. Tiggo 7 Sport, motor turbo potente e econômico, por R$ 144.990 à pronta entrega. Tiggo 8 Pro, o melhor SUV 7 lugares do Brasil, por R$ 196.990 à pronta entrega. Tiggo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por R$ 219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a App.
Link TMC, o nacional que afeta o local. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe. TMC.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai HB20 Limited 2027 por apenas R$ 87.790. Mais taxa zero com o seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, segurança e muita economia. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Sete horas 22 minutos, 7h22. Um ótimo dia, você está sintonizado, sintonizada em 100.3 FM da Transamérica, que agora é TMC. Manhã de terça-feira, dia 26 de maio de 2026, nos termômetros agora temos 13, quase 14 graus, uma mínima abaixo do esperado, tá? A mínima prevista para hoje, segundo o CIMEPAR, era de 14 graus, mas amanhecemos com 13. A máxima hoje, de modestos 21 graus. Previsão de tempo nublado, aquela chuva prevista inicialmente para terça-feira, possivelmente não passará por aqui, ou se passar, será apenas em forma de garoa, sem grandes problemas. É claro que a gente segue monitorando, inclusive, como é que se desenrola este ciclone extratropical que coloca a região sul do país em alerta, mas, por enquanto, segundo as projeções dos meteorologistas, aquela chuva esperada pode nem acontecer, ainda bem. Para amanhã e quinta-feira, a previsão de sol em Curitiba, com mínimas entre 11 e 12 graus, máximas entre 20 e 21. Esses são os prognósticos para os próximos dias. A gente segue acompanhando como é que o tempo se desenvolve nos próximos dias aqui no Paraná. A gente conta com a tua companhia, com a sua participação, a sua mensagem chega até nós pelo WhatsApp da TMC 419-9566-1003, 995-66-1003, WhatsApp da TMC para você compartilhar a sua mensagem e a sua informação. 7h24. Eu lembro a você que hoje a gente encerra a nossa série de sabatinas com os pré-candidatos ao Senado Federal aqui pelo Paraná. Os principais pré-candidatos foram entrevistados pelo nosso chefe de jornalismo Felipe Armata, com a produção de Brian Valêncio, Isabela Miranda e Helena Sayuri. Hoje encerramos a nossa série de entrevistas com o ex-secretário das cidades, Guto Silva, mais um pré-candidato do PSD. Ontem tivemos a entrevista com Cristina Grêmio, hoje encerramos com Guto Silva. Na semana passada, você já ouviu por aqui Álvaro Dias, Deltan Dallagnol, Felipe Barros, Alexandre Cury e Gleisi Hoffmann. Todas essas entrevistas disponíveis no nosso canal no YouTube, TMC News BR, com imagens na íntegra para você assistir, compartilhar e disseminar essas informações que vão te ajudar certamente a decidir o seu voto lá em outubro. É a série de sabatinas da TMC, sempre no Paraná TMC às 10h30 da manhã. Tá feito convite para você durante o Paraná TMC, que começa às 10. A gente completa a nossa rodada de entrevistas com o pré-candidato pelo PSD, Guto Silva. Agora 7h26.
TMC 360. Quem escuta sabe.
De volta aqui no nosso TMC 360, reunindo a nossa rede às 7h26. Vamos trazer informações de São Paulo, porém de alcance nacional. Para tentar conter os efeitos da alta dos preços dos combustíveis, o presidente Lula assinou um decreto que estabelece um subsídio de 44 centavos por litro de gasolina. Repórter Luísa Mutônia com você. Bom dia.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana. A todos que nos acompanham aqui no 360. Pois é, esse subsídio, ele vai ser pago diretamente aos produtores e distribuidores de gasolina por meio da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. E é mais uma medida aí desse pacote que vem sendo adotado pelo governo federal para tentar conter a alta dos preços, justamente por conta da guerra do Oriente Médio, que começou lá no dia 28 de fevereiro e que acabou ocasionando, inclusive, o fechamento do Estreito de Hormuz. A gente vem falando bastante sobre esse assunto aqui no 360, né? O corredor marítimo ali do Golfo Pérsico, por onde passa cerca de 20% do petróleo do mundo. E é claro que isso causou reflexos no preço do barril do petróleo a nível mundial, que superou aí os $100. E aqui no Brasil, então, o governo federal vem tomando, pelo menos desde abril, essas medidas para tentar conter essa alta, inclusive com subsídios ao diesel, também ao gás de cozinha, ao querosene de aviação e agora esse de 44 centavos por litro de gasolina. Apesar dessa alta no mercado internacional, em território nacional, a Petrobras ainda não aumentou o preço da gasolina, que é distribuída aí, né, que vai para as distribuidoras. E agora, então, a gente tem esse novo decreto assinado pelo presidente Lula em uma edição extra do Diário Oficial e que terá a validade de pelo menos 2 meses.
Lembrando que as instabilidades, né? A guerra começa no fim de fevereiro, né? E nos dias seguintes a gente já percebeu. Motoristas, né, entraram em contato com a TMC para falar da instabilidade nas bombas, nas ruas e avenidas das grandes cidades, pequenas e médias também, né? Antes de qualquer instabilidade chegar aos preços, já estava lá, né, o dono de posto espertão, né, mudando para cima o preço dos combustíveis. Chegou por osmose, exatamente. Por alguma via aérea, assim, sei lá. Então, fica a dica. Fique de olho no preço do combustível que você está pagando. Daqui a pouco a Luísa volta com outras informações de São Paulo.
Agora são 7h29. Hora do É da Sua Conta, nossa parceria com o PicPay Bank para falar sobre tudo que mexe com o nosso bolso. Bom dia para você, Ale Lupe.
Bom dia, Joana, para toda a nossa audiência, para o cabelo novo do Felipe Bueno também. Uhum. Isso aí.
Muito bem. Tá bonito.
Ô, Joana, já entregou o imposto de renda ou ainda não?
Já, lembra que eu te falei logo quando você começou a falar sobre o prazo lá atrás, muito tempo atrás, quase no ano passado.
É verdade.
Eu falei que eu já tinha tudo pronto antes do prazo. Ó, entreguei pro contador 2 dias antes. Nem pensei mais nisso. Ah.
Você, não, então tá bom, então tá bom.
Mas,
termina sexta-feira.
Pois é, termina agora e quem enviar depois dessa data fica sujeito a quê? O pagamento de multa, sabe quanto é? O mínimo é R$165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido.
Veja você, é, pois é, isso mesmo, as pessoas que têm dúvidas aí no preenchimento devem entregar a declaração, mesmo que esteja incompleta, até sexta-feira. Aí depois, se necessário, elas podem fazer aí a retificação, né, Joana?
Pois é, e uma coisa que pode ajudar para quem quer fazer mais rápido é aquela pré-preenchida, né? Que não é propriamente uma novidade, mas ainda é uma novidade nos nossos corações porque vem para ser mais prática.
Ah, sem dúvida, para quem é da época do disquete, é maravilhoso.
Não, né? Sei nem o que é.
Porque a declaração pré-preenchida já importa automaticamente dados de fontes pagadoras, bancos e médicos. Mas é recomendado checar as informações com os dados fornecidos nos informes de rendimento. Se houver divergência entre a sua declaração pré-preenchida e o seu informe de rendimento, utilize sempre os dados oficiais do informe fornecido pela fonte pagadora, gente.
Ô, Alê, e agora aqui uma pergunta. Quem tá aí com dificuldade de preencher, tem alguns erros que são comuns que a gente pode elencar, pode listar, que é para tentar dar uma ligadinha nas pessoas? Porque são esses erros que levam à malha fina, ou podem levar, não levam obrigatoriamente, mas podem levar.
Exato. Olha, um erro muito comum, Joana, é esquecer de declarar rendimentos de dependentes, como bolsas de estágio, pensões. No caso de quem tem um imóvel alugado, por exemplo, tanto o locador quanto o locatário precisam declarar os mesmos valores para não haver inconsistência. Aí, se houver uma imobiliária intermediando o negócio, ela certamente já informou os valores à Receita Federal e eles devem aparecer, né? Aparece aí na declaração pré-preenchida. Então, não adianta ter dados inconsistentes, né?
E quem tem o imposto para ser restituído? Começa a receber quando?
Ah, isso, receber é sempre bom, né? O primeiro lote já começa a ser pago em 29 de maio. Os lotes seguintes caem em 30 de junho, 31 de julho e 28 de agosto. Quem tem imposto a restituir tem prioridade no recebimento se escolher receber via Pix. Nossa sugestão é que você informe a sua chave Pix cadastrada no PicPay e quando o lote for liberado, o dinheiro cai automaticamente na sua conta e já começa a render 102% do CDI, Joana.
Muito bem, então temos aqui algumas dúvidas esclarecidas sobre imposto de renda hoje no É da Sua Conta. Deixa eu só lembrar aqui as pessoas novamente, o prazo termina na sexta-feira, pessoal. Hora de almoço hoje, amanhã, reserve para isso. Quando chegou em casa do trabalho, é obrigatório, infelizmente é obrigatório. É obrigação de adulto, aquela coisa que a gente fala, nossa, que ruim ser adulto, é isso. Valeu, Ale, Lupe.
Põe a novela pra gravar, deixa a novela gravada, é faz e depois você assiste.
Muito bem.
Tá bom.
Até amanhã.
Até amanhã, gente.
Tchau.
Ah, são 7h34. Nós voltamos ao Rio de Janeiro para falar da nova operação envolvendo o Banco Master e suas consequências, podemos dizer assim. Na Polícia Federal está nesse momento no condomínio do ex-governador Cláudio Castro. A ação investiga aportes de recursos públicos do estado do Rio de Janeiro em fundos ligados ao banco de Daniel Vorkaro. Rafael Alves está conosco. Bom dia para você, Rafael.
Muito bom dia, Felipe. Bom dia, Joana, e a todos os nossos ouvintes que acompanham aqui o TMC 360. E a gente também está aqui junto com a Polícia Federal no condomínio onde mora o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, e onde os policiais cumprem um mandado de busca e apreensão agora de manhã por investimentos feitos pelo Rio Previdência no Banco Master. Segundo a Polícia Federal, os investimentos chegam na casa dos 3 bilhões de reais. Essa operação de hoje, a Compliance Zero, oitava fase da operação Compliance Zero, é o desdobramento da operação Barco de Papel, que inclusive já levou para a prisão o ex-presidente do Rio Previdência, David Marcon Antunes. A operação de hoje é mira essas irregularidades na casa de 2 bilhões. Isso porque a investigação anterior já tinha identificado aportes suspeitos na casa de 1 bilhão de reais, somando esses valores. A gente chega aos 3 milhões ditos pela Polícia Federal. Além do ex-governador Cláudio Castro, também tem outros 9 alvos da operação de hoje, alvos mandados sendo cumpridos tanto aqui no Rio de Janeiro, quanto também em Brasília. Ao todo são 10 mandados expedidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Essa operação de hoje, o ex-governador já tinha sido alvo de uma outra ação da PF há cerca de 15 dias, quando ali os investigadores apuravam um esquema envolvendo a Refit, a antiga refinaria de Manguinhos. Ali na ocasião, a PF disse que tinha suspeitas de irregularidades e de favorecimento do governo estadual à refinaria de Manguinhos. A gente vai seguir acompanhando aqui todos os detalhes da operação. Eu volto com vocês.
11 dias de diferença entre uma operação e a outra. 11 dias atrás, a Polícia Federal estava na casa do governador, ex-governador do Rio, Cláudio Castro. Rafael Alves também estava há 11 dias ali, já está familiarizado com o bairro, com a rua, com os porteiros. E aí fica uma pergunta, será que tem mais coisa para achar? Porque, basicamente, o que a Polícia Federal procura são documentos, computadores, celulares, né? Coisas que ajudem na investigação. Só que há 11 dias eles estavam lá. Nada deve ter sido produzido nesses 11 dias. É curioso, né? Um espaço de tempo muito curto. Claro que eu estou fazendo uma pergunta irônica, não estou duvidando do trabalho da Polícia Federal, que tem motivo de sobra para estar lá, mas 11 dias é muito pouco.
E a gente sabe que se não houvesse documentos que levassem a outros documentos e computadores que levassem a outros computadores e celulares que levassem a outros celulares, não estaríamos na oitava fase, né? A operação teria, vai, vamos dizer assim, simplificando, terminado lá no fim do ano passado, com eventuais punições, enfim, acordos e tudo mais. Mas não, né? O fato de aparecer uma operação a cada mês, menos que isso, na verdade, se a gente pensar matematicamente, mas enfim, o fato de aparecer uma operação a cada mês, simplificando, mostra que, de fato, é uma boneca russa, né? Você vai tirando e vai saindo outra menorzinha até chegar à última. Vamos agora à capital do país, porque são 7h37, então a gente conversa com a Lívia Brás. Sobre o quê? Sobre o que nós temos na agenda desta semana em Brasília. A gente sabe que semana que vem é uma semana mais curta, mas nem precisa, né, ser semana mais curta para ser menos agitada. Imagina uma semana de 5 dias normal, então. Não é, Lívia Brás?
5 mais ou menos, Lívia.
Mais
vai.
Ou menos,
cinco,
né?
5, não é 5.
É, gente. 5 para nós, né? Vamos lá. Exatamente. Mas a terça-feira tá movimentada, tá tradicional aqui em Brasília, viu? Daqui a pouquinho, 9h30, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo lá do Senado vai analisar um projeto que cria as regras para a circulação dos patinetes elétricos e daquelas motinhos elétricas também, tanto nas ruas quanto nas ciclovias. Essa proposta, ela inclui esses equipamentos no Código de Trânsito Brasileiro e estabelece tanto direito quanto deveres, que são bem parecidos com as regras que a gente tem hoje para os ciclistas. Esse texto, ele também prevê itens obrigatórios
obrigatórios. Campainha, luz de sinalização, indicador de velocidade. E aí, se esse projeto for aprovado nessa comissão, ele segue, então, para a CCJ. Logo depois, às 10 horas, Comissão de Assuntos Econômicos vai votar uma proposta que autoriza o uso do Fundo Social do Pré-Sal para financiar produtores rurais que foram afetados por qualquer tipo de desastre natural. A ideia é justamente criar uma linha especial de crédito para ajudar os agricultores que sofreram algum tipo de perda causada por evento climático. E aí tem o destaque que eu trouxe mais cedo também, que é esse encontro que está previsto de acontecer entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, parlamentares do Centrão e também representantes do setor produtivo para falar sobre escala 6x1, que pode acabar adiando a votação aí dessa PEC, arrastando aí essa proposta. E no período da tarde, a partir das 14h, o plenário do Senado, ele pode votar aquela medida provisória que vai garantir o piso salarial nacional para os professores da educação básica. Isso que o piso que está afirmado aí em R$5.130. Então, a partir das 14h, no plenário do Senado, do Senado tem essa análise.
Valeu, Lívia, obrigada. A gente fica ainda em Brasília, daqui a pouco, para trazer informações sobre mais desdobramentos entre o caso Master e o filme Dark Horse. Mas como são 7h40, vamos fazer o seguinte, a gente abre espaço para o noticiário da sua região e voltamos em seguida.
TMC, quem escuta sabe.
Transamérica, TMC.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Quem escuta sabe.
Volkswagen sempre vale mais na Servopa. Linha T-Cross, a partir de R$119.990. Bônus de até R$28.500 com seu usado na troca e modelos com entrada, mais taxa 0% em 30 vezes. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Virgínia, a vida no seu tom.
Tudo que chega à mesa do paranaense vem do campo. Por isso, a Copel está lançando uma linha direta e exclusiva com atendimento humano ao produtor rural.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro. Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana e mais equipes em campo, dedicadas a manter a força da produção.
0800-643-7676. Precisou, ligou?
Copel, pura energia.
Dinheiro TMC. Ajudamos você a se tornar investidor. Sábado, 9h. Quem escuta, sabe.
TMC.
Deixe a natação transformar você. Renove-se já, dentro e fora d'água, na Academia GB. Acesse @GBAcademias.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bet e a app.
Dolphin SE chegou na BYD Servopa. Motor mais potente, telas maiores e um design de cair o queixo. Tudo isso por R$159.990. Agende seu test drive em Curitiba e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Sete horas e 42, 7h42, um ótimo dia. Você está em 100.3 FM, Transamérica, agora é TMC. Manhã de terça-feira, hoje dia 26 de maio, nos termômetros ainda não temos nem 14 graus, que era a temperatura mínima esperada para hoje. Informações que estão acontecendo neste momento, informação que chega da Polícia Civil do Paraná, tem uma grande operação em andamento, uma operação contra uma facção criminosa que tentava se instalar no Paraná. Isso mesmo, tentava se instalar. Tivemos essas investigações preliminares da polícia que se antecipou ao crime organizado e está cumprindo aqui no estado 74 ordens judiciais. Segundo a Polícia Civil, eram membros de uma organização criminosa que vinham realizando tentativas de se instalar no estado. Essa ofensiva da polícia acontece em 15 cidades de 4 estados diferentes e tem o objetivo de desarticular a ação dos criminosos. Ao todo, os policiais têm a missão de cumprir 40 mandados de prisão preventiva e 34 de busca e apreensão. Entre os alvos estão 2 advogados e um homem identificado como autor e mandante de vários homicídios em Curitiba e região metropolitana. Além dos policiais civis, essa operação conta também com o apoio de cães farejadores e helicópteros. Os mandados são cumpridos em Curitiba, cidades da região metropolitana, como Colombo, São José dos Pinhais e Fazenda Rio Grande, no litoral, em Matinhos, Pontal do Paraná e também em Paranaguá, e no interior do estado, Foz do Iguaçu e Paraíso do Norte. Além das cidades de Florianópolis, Itajaí, Navegantes e Balneário Camboriú em Santa Catarina, Rio de Janeiro, capital, e Vila Velha, Espírito Santo. Então, são 4 estados, várias cidades aqui no estado do Paraná, em que os policiais estão cumprindo estes 40 mandados de prisão preventiva e 34 de busca e apreensão. Essas investigações, elas já têm quase um ano, começaram em julho de 2025, após uma tentativa de roubo a banco em Bocaiúva do Sul. Naquela ocasião, as forças de segurança prenderam 10 pessoas envolvidas com o crime e com ela foram localizadas drogas, armas de alto potencial ofensivo, pistolas, dinheiros, munições e equipamentos usados nesta ação contra a agência bancária. Agora, mais recentemente, em outubro, a Polícia Civil do Paraná identificou e prendeu o mentor do crime. Ele estava foragido do sistema penitenciário e foi localizado em Luiz Alves, cidade de Santa Catarina. Na época da tentativa de roubo, ele estava preso, mas foi responsável por todo o planejamento da ação, além de ter fornecido armamentos e explosivos. Então, com essas ações, a polícia espera, então, evitar a instalação de uma organização criminosa aqui no estado do Paraná, organização esta que já vinha sendo acompanhada pelo setor de inteligência há praticamente um ano.
TMC da Hora.
No TMC da Hora, vamos simular o caminho do Brasil no mata-mata da Copa do Mundo FIFA 2026. O Brasil passando em primeiro, que é o que imaginamos do Grupo C, com Haiti, Marrocos e Escócia, cruzamos com o segundo colocado do Grupo F, tendo como possíveis adversários Japão, Holanda ou Suécia, segundo colocado do Grupo F. Nesse caso, o Brasil teria como possíveis adversários nas próximas fases Inglaterra, México ou Senegal nas quartas, Argentina ou Portugal nas semis. Caso o Brasil passe em segundo lugar, vamos para o outro lado da chave e cruzaremos com o primeiro colocado do Grupo F. Nesse caso, a coisa ficaria mais tensa, podendo ainda enfrentar a Holanda ou Japão logo no 16avos de final, uma possível Alemanha ou França nas quartas e uma forte Espanha nas semis. Caso dê uma zica e o Brasil passe em terceiro lugar do grupo, enfrentaremos o primeiro colocado do Grupo A. No caso, cairia a mesma chave se tivesse passando em primeiro, porém cruzaria com o grupo de México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença.
Desenrola, tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola! Novo Desenrola Brasil, o programa do governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta!
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Descomplica!
Novo Desenrola Brasil, saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e governo do Brasil.
TMC 360. Quem escuta sabe.
7 horas 48 minutos.
Vamos atravessar o oceano pela primeira vez nesta terça-feira. A gente adora, né? Vamos para o Reino Unido. O país continua com consultas sobre a proibição de redes sociais para adolescentes de até 16 anos. E já estão comparando um vício com outro, citando, por exemplo, o cigarro. Conta pra gente, Marina Isidro. Bom dia.
É isso aí, Felipe. Bom dia para você, para Joana, para todos que nos ouvem e nos assistem. Exato, esse alerta vem da Academy of Medical Royal Colleges, que é o órgão de Reino Unido e Irlanda que reúne 23 universidades de medicina. Eles foram consultados pelo governo britânico sobre esse assunto e, portanto, afirmam que o uso de redes sociais para crianças e jovens é uma ameaça tão grande ou maior que o fumo ou que não usar cinto de segurança. Por quê? Porque às vezes só levam segundos para que uma criança seja exposta a um conteúdo negativo ou violento online. Centenas de médicos foram consultados e disseram que pelo menos uma vez por semana eles atendem algum jovem com problemas de ansiedade, questões ligadas à saúde mental ou que cometeram automutilação porque assistiram conteúdo de violência extrema ou pornografia. Conteúdos como esses, né? E que eles estão vendo uma onda de crianças radicalizadas sendo expostas a conteúdos de ódio que viciam ou extremamente negativos e que podem levar até a morte. A gente tem vários casos.